Ao vivo para todo o Brasil e todo mundo. Buzzer Beater na área para falar de NBA com todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindos com a gente. Por enquanto não tem ninguém, por um bom tempo vai ficar sem ninguém, porque demora para a galera entrar aqui.
Mas assim que virem os nossos descontos aí, que basicamente é a Black Friday do Buzzer Beater, em que a nossa oferta é conteúdo. Conteúdo de qualidade, de graça.
É, meu amigo, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo, agora na Black Friday, Black Friday do basquete. Tudo bom, Felipe?
Tudo bom, cara. Voltou o meu bonezinho aqui do Supersonics, que eu mandei na costureira para...
Você mandou na costureira para arrumar?
É, e por sinal, até, dá até para mostrar aqui, o Heitor vai conhecer, esse é o fecho do boné que a Sadia mandou pra gente.
Substituiu. Combinou, né?
É, então, e aí fica muito obrigado, fica o nosso obrigado de novo a Sadia aí. Se quiser mandar mais coisa pra gente, a gente super agradece.
Bom demais da conta. E hoje a gente tá aqui pra falar de NBA. Já teve jogo de NBA, mesmo sendo 8 da noite ainda, já teve jogo encerrado, né? O Clipper contra o Dallas Pistons. Que time lamentável o time do Detroit Pistons. O Clipper jogou mal e ainda assim ganhou.
Ah, um time cheio de moleque, né? Tudo bem que, sei lá, dava
sei
pra...
Sei lá. Eu imaginava ser um pouquinho melhor.
É, um time que deveria ser mais casca grossa, porque até tem uns veteraninhos, tipo o próprio Jeremy Grant e tudo, mas é que no Clippers tem um dos verdadeiros candidatos a MVP dessa temporada.
Exatamente. Senhor Reggie Jackson.
Reggie Jackson,
depois do início abaixo da temporada, ele jogou muito bem, tá jogando bem agora. Vem sendo o segundo melhor jogador do Clippers, que tem o Paul George um pouquinho abaixo hoje e tal. Também não precisou, né? Boa parte dos jogos, o Clippers não ficou atrás em nenhum momento da partida. Então, não precisou que o Paul George fosse Paul George, né?
Pois é, mas também, de qualquer forma, na nossa... No retrospecto aí das últimas semanas, o Paul George tem sido continuado incrível nesse time, que depende dele, sabe? Tipo, ele tá jogando um absurdo. Acho que teve algum post, uma brincadeira que algum da ESPN fez, que... Ah, qual que você escolhe aqui? Os números do Paul George, os números do DeRozan e os números do Jimmy Butler. Cara, hoje eu escolhi o Paul George de braços abertos. Jimmy Butler tá jogando bem, mas é sempre uma temporada sim e uma não. E o DeRozan é só agora. O Paul George é... Tá monstruoso, cara.
Sim. Pra mim, ele tranquilamente é top 5. Ele só não é. Ele não tá jogando mesmo tanto que Jokic, Duran e Curry. É isso.
É, a diferença é que, tipo, pelo menos tá traduzindo na boa posição do Clippers, né?
Sim.
Tudo bem que, tipo, o Oeste tá embolado de um jeito, bicho. Que, tipo, até quem tá fora da oitava colocação lá. Até o Sacramento ainda tem, tipo, espaço pra tomar a quarta posição, se engatar uma quantidade de vitórias.
Não duvidaria, hein? Relevante. Digo pra você que não duvidaria. Mas tá bem embolado, né? Tipo, se a gente olha pros standings da classificação, né? É, a gente tem um Warriors, que a gente vai falar um pouco do Stephen Curry, porque sempre o Warriors despontando. A gente tem um Suns, que ninguém para mais o Suns. Não tem como vencer o Suns mais. Suns não sabe o que é perder faz muito tempo. Jazz e o Jazz um pouco acima. Aí depois tem Clippers com vitórias. Só que eu acho que ele tá atrás do Dallas. Mas aí também tem o Blazers com 10 vitórias. Tem o Mavis com 10 vitórias. Tem o Grizzlies com 9 vitórias. Timberwolves com 9 vitórias. O Lakers com 10 vitórias. O Nuggets com 9 vitórias. Aí vem um pouquinho traseiro atrás aí o Kings, o Thunder, o Spurs. O Pelicans e o Rockets, mas... De Nuggets até Clippers, que é basicamente do décimo até o quarto colocado, meu amigo.
Exato, tá tipo muito embolado. É, o Nuggets caiu tanto porque agora engatou uma sequência de derrotas que também ninguém para o Nuggets. Bizarro porque isso vem depois de um áudio do Jamal Murray falando que o time jogando assim, eu nem preciso voltar.
Você pode pensar também que o time jogando assim, eu nem preciso voltar, não vai pros playoffs mesmo?
Exato. É, mas assim, distanciados mesmo, eu diria que tá só, na verdade, o Phoenix e o Warriors. Tipo, distanciado de verdade do resto do batalhão aí.
Porque a gente tem um Warriors que vem bem desde o início da temporada, né? Jogando absurdos desde o início da temporada. E tem o Suns, cara. O Suns tá com 14 vitórias seguidas, meu amigo.
Eles começaram 14. Eles começaram 1-4 e aí falaram:
tá bom,
jogar.
Né? Vamos jogar.
Já demos espaço pra eles especularem. E aí começa aquele momento, inclusive, da temporada que o pessoal começa a comparar umas coisas. Eu acho que foi o Kendrick Perkins, não lembro quem falou que... Ah, o Chris Paul ganha jogos pro time dele, Westbrook, olha só o que acontece. Lakers, lol.
Mas... sempre um momento que é mais oportuno, né? Mas, meu amigo, que o Chris Paul tá jogando essa temporada também, hein?
General, mano.
Jesus Cristo, bicho, ele tá sendo um clássico. É o estilo de jogo que John Stockton jogava antes. Grande passador, pouco nível de turnover. Que, nível baixo, nível da média da carreira dele. Muita assistência, muita roubada de bola. É o Chris Paul clássico, clássico.
O verdadeiro point god, tá ligado?
E isso com seus 36 anos, né?
Sim, mano. Não. Chris Paul é incrível, velho.
É absurdo, tá jogando tanto.
E a gente vê esse Chris Paul cerebral, tipo, até esquece que quando ele era novinho, o Chris Paul até dancava, né? Tem umas dunk aleatórias.
É absurdo, né? Um jogador completamente diferente. O Chris Paul, ele começou a carreira dele lá, sempre foi um grande passador, mas lá no New Orleans, ele era um grandíssimo.
Bem mais agressivo, tudo. Realmente jogava até um pouco acima do aro. Tinha um jogo de mid-range, óbvio, mas... a carreira inteira ele foi incrível e agora, tipo, ele só tá sedimentando, tipo, uma carreira lendária que realmente precisa ser coroada com um anel, tá ligado?
Exatamente. Seria legal. Tem algumas pessoas que já me falaram, eu fiquei ainda com o pé na orelha, mas com a pulga atrás da orelha, porque se ele ganha um anel, ele é mais um a ganhar um anel. Mas se ele não ganha um anel, ele é um dos melhores a não ganhar um anel. Aí fica com ele, né? Que são dos melhores no que ele faz. Quer não ganhar um anel? Ou ser um dos... mais um a ganhar o anel?
Eu discordo.
Eu acho que eu prefiro ganhar o anel.
Eu prefiro ganhar o anel porque depois quando começam a brincar com as listas de melhores point guards da história, vai chegar algum argumento maluco assim e falar, não, mas em comparação a tal, esse cara aqui, ele não tem anel.
Só que, obviamente, anel faz diferença, mas eu acho que não é essencial na comparação. História. Mas a gente não precisa pensar mais em comparação histórica, porque o Chris Paul ainda tá jogando.
Tá.
Felipe, a gente tem uma pergunta aqui do Danilo Carlin. Alguém pode levar um pé de arruda lá pra Denver? Não me recordo de um time que sofreu tanto com lesões nos últimos 10 anos. Eu acho que o parecido com isso tá sendo só o Philadelphia 76ers nesse momento, né?
Dá pra dizer que o Warriors sofreu com uma lesão importante num momento crucial. Quando o Klay Thompson se lesionou na final, tudo, teve a suspensão do Green ainda. Mas acho que a junção assim, das lesões de tantos jogadores, do principal jogador, né, por uma temporada, de um dos principais jogadores por uma temporada inteira, esse time meio que tá dando graças a Deus do Jokic ser tão saudável, sabe?
E ainda que agora o Jokic teve um momento que foi fora, tal, coisa assim.
Sim.
Difícil, né?
Sim, sim. Mas eu acho que é aquele mesmo nível do OKC da graças a Deus ao Westbrook ser tão saudável, na época que ele tava, tipo, balling. Porque, realmente, tipo, um time que tá bem azarado, tem o MPJ não correspondendo também, tipo, tem outros fatores ainda corroborando, assim, pra colaborar.
É que agora também. O MPJ a gente pode falar que é por causa da lesão, né? A gente... finge só que ele se lesionou e que não tava jogando tão mal, jogando mal pra caralho antes disso.
Mas
eu não duvido que também, pela lesão dele, que é uma lesão de nervo, né?
Uhum.
Eu não duvido que isso também estivesse prejudicando ele em si.
Ah, sim. Se a gente for parar pra olhar assim, tem esses tipos de lesão já, tipo, pontuais, mas que afetam o desempenho contínuo do cara. Aconteceu com o Markel Fultz, por exemplo, logo que ele entrou na NBA. Então, mas ainda assim, tipo, eu acho que, sei lá, Nuggets eu acho que é um time que, assim que tiver uns períodos com todo mundo mais saudável, tudo, vai engatar umas vitórias, vai chegar perto do top 4, vai baixar de novo. Eu acho que ele vai ser um time bem estável nessa temporada, muito pelas lesões e pelo momento dos jogadores.
E ainda pegando nesse embalo, com o título, qual a posição do CP3 na lista de point guards? Cara, talvez ele... não sei necessariamente se ele seria o terceiro. mas ele estaria no mesmo balaio de todo mundo que não fosse Stephen Curry e Magic Johnson pra mim.
Eu colocaria ele bem alto também, tipo, brincando forte naquele top 5 lá com outros grandes, sabe?
Top 5 pra mim ele já é. Eu acho que top 5 pra mim ele já é. Atrás de Big O e Isaiah Thomas, ele já tá nessa lista pra mim. É maior que Nash, é maior que Kidd.
Stockton.
Maior que esses ele já é pra mim. Eu acho que ganhando o título ele briga com esses outros dois, Big O e o Isaiah Thomas. Porque lá pro primeiro colocado, eu chuto que no final dessa temporada a gente vai estar vendo outra briga, né? Pode estar vendo outra briga. Que por muitos anos, obviamente, o melhor point guard da NBA e maior point guard da história foi Magic Johnson. Cara, mas caso os astros se alinhem, Stephen Curry ganhe o seu segundo, seu terceiro MVP, caso ele leve até uma final de conferência, caso ele chegue na final, caso ele ganhe o título e ganhe o Finals MVP, pra mim o Curry já devia ter dois Finals MVP. O segundo era dele e o do Iguodala era dele.
Total.
Curry foi o melhor jogador do time vencedor naquela final. Não foi o Iguodala que deu o título pro Golden State Warriors. O Iguodala parou. Deu um calo, cansaço no LeBron? Deu, mas Curry era o melhor jogador. Cara, se tudo isso acontece, e pelo todo o fator histórico, o tanto que o Curry mudou a própria NBA, o tanto que o Curry mudou o jogo, o tanto que ele foi popular também, né, cara? A NBA tá passando meio que pela sua terceira onda de popularização dessa história. Primeiro com Magic versus Bird, depois com Jordan, e agora a terceira, porque, porra, a NBA é muito mais popular hoje em dia do que era há 10, 15 anos atrás. E o Curry tem muito papel nisso.
Tem, total. O LeBron sustentou durante muito tempo, e o Kobe, óbvio, tipo, essas grandes figuras, mas que não explodiram, globalizaram de forma absurda, sabe? Mas depois que aí o reconhecimento foi chegando, mas tem algumas figuras que são mais polarizadoras dessa explosão, é o próprio Curry, tipo, até introduzindo um modo de jogo que cai bem até para qualquer indivíduo, sabe? Aprender a arremessar a bola, mesmo sendo o cara mais pequeno, o menor cara na quadra, sabe?
Exatamente.
Então, tipo, tem a globalização dessa forma geral que iniciou é diferente do que qualquer outro jogador influenciou, sabe? Porque ele realmente deixou o basquete mais relacionável pra até quem só era fã falar, mano, eu posso ir na quadra jogar bem, tá ligado? Se eu aprender, no mínimo, arremessar. E é óbvio, o Curry não faz só isso, não é o limitador dele. Eu concordo contigo. Cara, assim, pra mim, depois que ele se aposentar, depois que tiver um tempo pra todo mundo digerir as coisas, eventualmente, tipo, a discussão, ele ganhando ou não, tipo, MVP, as coisas dessa temporada, ele vai estar nessa discussão de melhor da PG da história, porque pra mim ele já tá nessa discussão. Mas agora, se tudo mais acontecer, como tá se desenhando, tipo, pelo menos um MVP, eu acho que aí fica mais
factível essa discussão.
Eu acho que já é factível a discussão, essa é a brisa. Eu só acho que, tipo, ninguém tá se atrevendo muito a pingar nela, porque o cara tá em atividade ainda, e você comparar um cara em atividade com que, tipo, representa toda uma geração ali de...
Porque o Magic Johnson também foi um dos primeiros jogadores a popularizarem o basquete NBA ao redor do mundo, né, cara? Começou ali, com o Magic e Bird. Só que aqui eu falo do próprio Curry, cara. Pra mim, tirando o Jordan, que eu acho que o Jordan não tem isso tão claro, mas os grandes jogadores têm rivais ao longo da carreira. E o rival do LeBron, que pra mim é o segundo melhor jogador de todos os tempos, é o Curry. Uhum. O Curry é o principal rival do LeBron, não é o Durant. Não é o Kobe que era no início da década, tanto que eles mal se enfrentaram. Não é o Tim Duncan, Tony Parker, mesmo Spurs se enfrentaram. É o Curry. O Curry simboliza o Warriors, e o Warriors foi o principal rival do LeBron. E venceu na maior parte das vezes, né? Tudo bem que era um time que tinha Durant e Curry. Hoje é muito insano pensar, hoje em dia que passou, acabou esse time, o quanto esse time era absurdo, né?
O time já era absurdo antes do Durant entrar nele, né?
Exatamente. Essa é a E você para pra refletir, bicho. Imagina, sei lá, se no Milwaukee Bucks chega o Kawhi, e chega o Harden e chega o Jokic. Era um naipe desse tipo, era um bagulho tão absurdo desse tipo, né, cara? Jogando
sim,
junto,
sim.
Doideira, tenho... né, cara?
É, E aí, justamente, tipo, o time já era absurdo, tipo, pra mim, motivo pra introduzir um time inteiro no Hall da Fama, pelo que eles fizeram, igual fizeram com outros times do passado, viu? E aí entra o Kevin Durant ainda, basicamente, tipo, um dos, se não o scorer mais letal que a liga já viu, e, óbvio, tem toda o resto da caixa absurda dele, mas... Sim, cara, é um time absurdo. E a gente vê hoje, tipo, isso passado, e o Curry levando esse time, tipo, agora um pouco mais, bem diferente, na verdade, ao primeiro lugar da conferência, e ele jogando absurdo atrás de absurdo.
Isso, sim. É um time muito parecido com o time do ano passado, né, cara? O time do ano passado pegou pra caralho. Não teve grandes mudanças. E esse time tá jogando desses absurdos, né, cara?
Eu acho que o que fez bem pra esse time é, tipo, perder tanto e ver o Curry, tipo, pistola no banco. Porque ele não queria perder tudo aquilo. Você via vários jogos em que ele, tipo, tava lá no banco, tipo, batendo, batucando, falando, mano, fazendo não sei o que, cara. Vamos pelo menos jogar, sabe? E parece que todo mundo digeriu isso, o time mudou pouco, trouxe peças, tipo, regulares, igual o Bielica. Então, cara, o time em si é fenomenal. E o Curry, tipo, que no final das contas, a gente vai brincando com a discussão, vai até divergindo um pouco, né? Que a história era sobre os point guards.
Exato,
mas
exato.
O Curry é o catalisador disso tudo, é o cara mais incrível e o que a gente tava até conversando. Eventualmente essa disputa, essa briga aí dele ser, de como vai ser a discussão do melhor PG da história daqui pra frente, tipo, ele tá se desenhando pra ter argumentos ainda mais fortes pra quem quiser colocar ele à frente do Magic Johnson.
Não vai ser injusto, não vai ser,
não
injusto.
Vai ser injusto.
Se a gente falou de Curry e a gente falou de Chris Paul, vamos falar um pouco da outra conferência também, né? Conferência Leste. Brooklyn Nets finalmente se consolidando, né, como o melhor time dessa conferência. Nos últimos jogos, o time deu uma desgarrada dos outros grandes concorrentes, que são Washington Wizards e Chicago Bulls. Meu amigo, 2021 a gente falou de Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Washington Wizards. Imagina você falar isso pra você de 7 anos atrás, Felipe.
Não, e tipo, se a gente vai olhando o resto, ainda tá Charlotte Hornets, tem um Knicks ali no meio. Mano.
Não faz sentido, né? Não faz sentido isso.
Na moral.
Doideira. Mas, cara, eu acho que tá sendo bom, de certa forma, essa temporada sem o Kyrie Irving, porque o Brooklyn Nets, eles estão tendo que se provar, né, cara? Estão tendo que se ajeitar, montar um esquema certinho. E eles venceram até jogos difíceis. Cleveland, Boston, esses últimos partidos. Tudo bem que tem o Orlando ali. O Orlando que tava vencendo a maior parte do tempo, né? Vale destacar isso, olha isso. Mas James Harden começa a jogar um basquete um pouco melhor. Kevin Durant começa a jogar um basquete um pouco melhor. O time parece estar se acertando, né?
Sim, desde... Igual, tipo, a gente falou do Suns, que teve aquele começo instável. A partir de um certo momento, eles só perderam pra Chicago e pra... Teve um outro time.
Golden State Warriors.
Golden State, isso. Então, tipo, eles perderam pra um dos principais competidores da conferência nesse momento e do principal time da NBA nesse momento. E, assim, com o Durant consolidando ainda mais na temporada, tipo, tendo jogos absurdos. Interessante de ver o próprio Harden cumprindo uma função um pouco diferente nesse time, né, em que ele não tá muito polarizando a posse de bola para ele concluir a jogada, ele tá agindo mais como um point guard de verdade, né.
Doida essa transição, a transição do Harden, né.
E sendo eficiente, cara, eu tô gostando do Harden jogando dessa forma, o time todo, tipo, encaixou no final das contas, mas a gente imaginou que eventualmente aconteceria, porque... É uma baita de uma seleção esse Brooklyn, né, cara?
Vão jogando muito bem, cara. Vai jogando muito bem. Esse Brooklyn é um time muito bom, né? Cara, se você tem James Harden, Kevin Durant, não tem como esse time não dar certo. Simples assim.
Exato, cara. O Bruce Brown voltando também. Tipo, acho que naquele comecinho a gente viu pouco dele, né, em quadra.
Muito bom, Bruce Brown. Muito bom, Bruce Brown. Gosto muito dele. A gente gosta dele desde a época do Pistons, né, cara?
Total, total.
A gente entrou antes do hype.
Isso, o LaMarcus Aldridge também voltou, tipo, consistente, tipo, entrando bem, sabe? É um time que encaixou eventualmente, cara, muito legal, cara.
Sim, exatamente. Perry Mills resolve, joga bem e tal, bem legal esse time, bem legal mesmo que vem fazendo. No geral, cara, todos os times a gente já chegou a falar um pouco, do Heat, do Wizards, do Bulls. Cleveland teve uma quedinha nesses últimos jogos, então já saiu da zona de classificação. O Hornets se mantém. Agora com o Trevor Rozier também joga muito bem. O Hornets se mantém.
A gente falou, né, que o Cleveland, esse Cleveland assim, tinha data de validade, né?
E o Cleveland sofreu muito, né, com a lesão, principalmente o Evan Mobley.
Sim,
o Evan Mobley ficou fora há muito tempo, né?
Ele tava sendo o principal jogador do time, já no, principalmente no lado ofensivo. Então...
Sim. A gente tem finalmente o Milwaukee Bucks. Vem jogando bem, né? Tá com uma sequência de 5 vitórias. E já que a gente fala do Milwaukee Bucks, Felipe, trazer aqui uma entrevista, né?
Crucial.
O Giannis é muito carinho. Cara, eu acho que o Giannis é o jogador menos odiável de toda a NBA, né?
Cara, total. Quando ele não tá sendo engraçado, ele tá sendo genial.
Ele tem cara de ser muito boa pessoa, né? Isso eu acho que é o mais importante.
Wait, let's talk about that a little bit. So it's definitely, how you guys say, bad night, bedtime snack. So I had this like a commercial, this video shoot I did yesterday, and it was 3 kids, and we were doing a shoot about some cookies. We had some Oreos over there, and this kid asked me, he was like, have you ever ate Oreos before?
Yeah.
You know, like when I came to the league, that was the first thing I ate, because like, I was always, when I was younger, I was always craving them, and you know, could never afford them, you know? So I was like, they get a little bit of money, people go spend money in cars and chains, Oreos, right? So I eat them for like a month straight. No dinner, no lunch, no nothing. So I got sick of them, right? But I've had them. So he was like, have you ever dipped them? Dunked them in milk? No. It's like, you should try that. So I was like, okay, cool. So we did the commercial. I took the milk. I took the Oreos and I threw it in the milk. He was like, no, just dunk it. Like, don't worry about it. Give me a spoon. I grabbed a spoon. I took the first one. Way. It's like, you like them? I was like, bro, this is amazing, you know.
So, muito bom.
So, you know, obviously I didn't have one, I had like 12 of them. And then I went back home and I was like, Mariah, why did you not tell me that you can throw the Oreos in the milk and eat them? And she's like, you know, she told me that she doesn't like her Oreos like that, she likes them playing with no milk and all that. And then I realized from now on, that's a every night snack.
Muito bom, né, cara? Muito bom. Muito bom.
Cara,
e é duro que ele tweetou isso, tipo, anteontem, né, falando, você tem que colocar os seus Oreos no... E acho que a parte mais incrível é quando ele chegou, ele ficou comendo Oreos de almoço e janta durante um mês, né?
Basicamente. Cara, é incrível, mano. Tipo, e tem várias instâncias, assim, que ele é, tipo, ele contava aquelas piadas ruins, né, quando ele começou a surgir, tipo, ganhar destaque na liga, Ele tem vários vídeos dele sendo engraçado, assim, tirando foto, brincando com as coisas. Além, claro, mano, tem a entrevista dele falando umas coisas muito inteligentes, assim, tipo, sobre a vida, sobre comportamento, sobre o que ele aprendeu. Tipo,
e ele é uma pessoa muito amável, né, cara?
É, que faz você pensar, mano, é um cara sensacional. E assim, você vê ele também junto com os irmãos, um puto cara de família, assim. A superstição do irmão lá, né, de bater na madeira. Cara, aquilo é genial, cara. Genial.
Exatamente, cara. Ele é muito bom, né, cara? Ele é muito legal. E, finalmente, o Milwaukee Bucks vem jogando bem nessa temporada, né? Voltou Chris Middleton, voltou o Holiday. Tava na cara que, pô, eles são um time que deram tudo pra ter esses três jogadores juntos. É óbvio.
Exato.
Que quando um ou dois deles saem, o time não
é
o mesmo.
E bom pra eles também o fato de o Grayson Allen ter, tipo, se tornado um substituto, assim, temporário pro Dante DiVincenzo, que realmente tem entregado bem, sabe?
Exatamente, eu acho bem legal, né? Legal. E a gente ainda tem... a questão que, tipo, não era só esses dois, você falou do Dante DiVincenzo, estavam sem Brook Lopes, então era basicamente um time titular inteiro fora, né?
Sim, sim, eles ainda estão, né? Tem o Brook Lopes e...
O Brook Lopes voltou já, né? Voltou?
Voltou. Ele ainda tá listado no Injury Report aqui, mas... qualquer forma, o próprio Bobby Portis também, tipo, engatou bem alguns jogos, sabe? É um time que, tipo, as peças foram se encaixando, mas de fato, pra começar a vencer mesmo, faltavam os dois principais jogadores pra jogar ao lado do Giannis.
Exatamente, cara. Giannis é muito bom, mas... Esse time tava faltando peças mesmo. E eu acho que, não sendo glorando tanto time, mas a gente vai começando a ver alguns times mais se destacando. A gente vai ver o Bucks, consequentemente, em algum momento, assumindo essa terceira colocação, terceira e segunda colocação. A gente vai ver três times claramente no topo, que vai ser Nets, Bucks e Heat. Aí a gente vai ter um quarto lugar sendo disputado por Bulls da vida, um Hornets, Wizards, Knicks, que deu uma melhoradinha também, mas eu acho que vai ficar muito perto disso, né, cara?
Concordo. Até porque os outros times que estão lá mais naquela faixa de baixo, eles já estão meio que a temporada inteira naquela inconstância, sabe? De, ah, perde uns, vence outros. É, mesmo sendo times que potencialmente também poderiam engatar e também começar a brigar por aquela quarta posição, sabe?
Exatamente. Bom, Felipe, você tem mais alguma coisa que gostaria de adicionar? A gente não falou de LeBron James, né?
Ah, a gente ficou um tempinho a mais aí sem fazer a live, né? Por muitos pessoais aí nossos. Ah, e o, um dos, duas coisas, uma coisa que o LeBron James foi o grande nome, assim, nessas últimas semanas, até porque teve dois casos, né? Um com o Detroit Pistons, foi a altercação lá com o Isaiah Stewart, principalmente o debate, né, em volta do, da suspensão dos jogadores, quanto tempo ele ficaria de fora, tudo, se foi uma jogada suja ou não.
Pra mim, eu tive uma clara impressão de que foi de propósito.
Eu também, e eu vejo da seguinte maneira, cara. Sendo de propósito ou não, tem certas coisas que você precisa punir o jogador pensando no bem de todo mundo para realmente tomar cuidado com o que pode acontecer. Tipo, é o mesmo caso de quando os jogadores pegam um rebote, por exemplo, e fazem todo aquele movimento com os braços, que é perigoso, pode pegar na cara de um jogador, causar uma lesão, e até coisa mais grave, uma concussão, coisa do tipo. Então, tipo, tem certas coisas que, sendo de propósito ou não, tem que rolar alguma punição, alguma coisa, porque quando você tá jogando, você tem que prezar não só pela sua segurança dos seus companheiros, mas também dos adversários. E aí, quando, tipo, rola, tem que rolar uma interpretação, se foi proposital ou não, aí tem que, sinceramente, eu preferiria que isso acontecesse por gente não partidária, até de fora, sabe? Que a investigação rolasse do lado de fora, de gente que pode não ter tanta relação, reconhecer o LeBron da forma que um fã de basquete ou o pessoal da mídia possa reconhecer, sabe? Pra interpretar a intenção ou não. Pra mim, também, eu achei bem intencional, sabe?
Exatamente, exatamente. Pereira falou aqui, ó, LeBron tá bem babaca. É essa. Criou o conceito de elbow out no basquete. Que não é lance de jogo, não, cara. Ele olha pro Stewart e ele percebe o que tá fazendo. Obviamente, cara, Stewart não deveria ter aquela reação, né? Só que é meio foda julgar a reação depois da ação, né? A ação e a reação tem que ter no mínimo o mesmo peso, né? Se fosse diferente.
Eu concordo, o cara tá sangrando, tipo... se a gente pega esses casos de cotovelada no passado, que... poderia se rolar uma interpretação sobre intenção ou não. Tipo, o DeMarcus Cousins já sofreu várias punições a respeito disso, tipo, sem tanta contestação, com punições mais longas. Metal World Peace, Ron Artest, né, também teve uma contra o Harden, que foi, tipo, boçal. Andrew Bynum também, várias. Então, tipo, mano, na moral, intenção ou não, tipo, a punição tem que rolar, o que eu tava falando. Mas esse negócio da cotovelada, quando você olha mesmo de fato, continua olhando, é bem nítido, assim, que ele tinha noção, fosse intencional ou não, fosse, tipo, uma reação ou não, tipo, sei lá, do corpo, sei lá, memória muscular, tipo, ele tem que ser penalizado pelo fato de que ele sabia que tinha um jogador no caminho do cotovelo dele, sabe?
Sim.
É bizarro, cara, realmente bizarro. Deveria ter sido uma punição bem maior.
Também acho, cara, também acho. Eu chuto que, no mínimo, ele deveria ter tido a mesma punição do que o Isaiah Stewart, no mínimo. Igual, total. No mínimo.
Total, concordo.
Bom, tem mais algum assunto pra adicionar, Felipe, ou podemos encerrar por aqui?
Podemos. Do LeBron ainda teve o caso em Indiana, né?
Ah, sim, ele... sim. É, meio bosta as coisas que fazer ele sofrer aquilo, né, cara?
Então, porque o pessoal, acho que nesse momento em que a popularidade do LeBron tá sendo até um pouco contestada por causa desse momento... Tipo, a gente tem que pensar também que, tipo, dependendo do que foi falado lá, como estão dizendo que foi foram coisas tipo, pesadas sobre o filho dele. Tipo, ele tem toda a razão em ter aquele tipo de reação, sabe? De pedir pra tirar os caras, sendo que ele poderia ter uma reação ainda pior, tipo, encarar as pessoas, brigar lá.
É isso aí, isso aí. Bom, gente, é isso. Valeu. Boa NBA pra vocês nesse fim de semana. Fim de ano tá chegando. Quem quiser aproveitar Black Friday, por enquanto pode aproveitar, né? Tem algumas horas pra aproveitar promoções. Isso aí, tamo junto. Brigadão.